Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e vamos direto lá para Guaíra, mais um capítulo da disputa por terras, da questão indígena envolvendo aquela região ali de Guaíra, Terra Roxa, que já estava no alvo aí das demarcações de terras indígenas para terras indígenas, e agora houve a confirmação por parte da FUNAI reconhecendo a demarcação daquela região. Quem conversa com a gente é o Silvanir Rossetti, presidente do Sindicato Rural de Guaíra, lá do Paraná, que vem trabalhando intensamente aí para tentar reverter essa situação, mas agora está publicado no Diário Oficial da União de que o estudo de demarcação foi confirmado pela FUNAI. O que pode acontecer a partir de agora? Vamos perguntar isso para o Silvanir. Seja bem-vindo, Silvanir. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Mais um capítulo dessa novela de demarcação de terras indígenas aí na sua região, Silvanir. Como é que vocês estão recebendo essa informação?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos os participantes e ouvintes da Notícias Agrícolas. Eu que sempre sou grato a vocês, a Notícias Agrícolas, colocar a real situação do Brasil, passar para os brasileiros a verdadeira história e não ser criada na mídia como a que a gente tem visto muitas situações. A situação aqui é uma situação muito tensa. Essas demarcações em todo o Brasil acontecem, em todas as regiões onde há isso daí, é muito tensa, porque o sentimento daquilo que você exerceu, daquilo que você fez, daquilo que você é, dormir e amanhecer, como que aquilo não é mais seu, aquilo que você trabalhou, é uma sensação terrível que cada agricultor, cada proprietário aqui está sentindo no momento. Praticamente se anestesia mentalmente a pessoa, não sabe o rumo que toma, não sabe os sonhos que tem. E essa notícia, ela chegou assim, no meio de uma campanha política que interessa para um lado essas manifestações, essas reações do povo.
A gente tem a informação que o estudo foi coordenado pela antropóloga Marina Vanzolini Figueiredo e foi publicado na edição dessa segunda-feira, dia 15, portanto, no Diário Oficial da União. Ou seja, o que aconteceu agora, então, foi que o estudo delimitou uma área que ainda, né, enfim, não foi demarcada, mas já está delimitada essa área. Que tamanho é essa área e o que ela abrange, Silvanir?
Então, Alessandra, a FUNAI ela colocou o parecer antropológico, porque o Ministério Público Federal pressionou a FUNAI que concluísse os estudos. E eles praticamente publicaram no Diário Oficial da União no dia 15/10, né? O que aconteceu foi que a FUNAI, ela, com essa situação, ela provoca confusões no oeste do Paraná. E a área que abrangeu praticamente são, na primeira gleba, 1.396 hectares, segunda gleba, 17.025 hectares. Um total de áreas produtivas, 18.421 hectares, e área de ilha, 5.607 hectares, que é uma outra situação, a Ilha Grande, que se tornou um parque nacional, com produtores, proprietários que foram notificados, inclusive quando a União se tornou essa área parque nacional, que praticamente expropriou essa área também dos produtores, e os produtores que são os real donos estão sendo notificados dessa área. Então você vê que é uma outra confusão que existe em cima aí para ser resolvida.
Então a área só, de ilhas. Só para entender, ao todo são mais de 24 mil hectares.
24.028 hectares, que é o que está no estudo, né? Essa é a área praticamente que hoje nós temos aí que o estudo, né, acabou fazendo. Inclusive, essa é uma área que se você pegar, Alexandre, são 18.421. Se a gente colocar essa área aí, ela gira em torno aí de 1 milhão e 200 mil sacas de sojas que deixarão de ser produzidas. E 2 milhões e 400 mil sacas que vão deixar de produzir nessas áreas produtivas. Isso daí numa somatória hoje do preço que estaria hoje a 77 o soja e 28 milho, essas duas áreas dentro dos nossos dois municípios, elas deixariam de injetar 160 milhões de reais. Então você imagina o impacto que vai causar dentro dessas duas cidades o desemprego que vai virar na cidade, é um dinheiro que não vai mais existir, são famílias que são empregadas para trabalharem aí em cooperativas, em frigorífico de produção de carne. Então, esse é o valor que eles estão tirando do oeste do Paraná, por ser uma região pequena, territorial, estão praticamente usurpando isso daí, e olha o que caos que vai virar isso aqui, o impacto econômico que vai gerar.
Então, vamos repetir esses números que são muito importantes. Essa área de 18.421
hectares, que é a somatária?
É área produtiva, então, Silvanir?
Área produtiva. E esse cálculo que eu acabei de passar para você, são cálculos que a gente faz uma média de produção da média do município de 65 sacas por hectare na última média. Mas nós temos gado, mas quando a gente computa em áreas produtivas que são de igualdades, ela chega a produzir isso daí, né? Na faixa de 1 milhão e 200 mil sacas de sojas no verão e safrinha praticamente 2 milhões e 400 mil sacas que vão deixar de ser produzida ou tem a capacidade que possa ser girada em cima disso.
E daí você calculou nos valores atuais que estão sendo pagos por esses produtos, deixaria de receber aí 160 milhões de reais, deixariam de girar no município.
Esse é um dinheiro que vai deixar de existir dentro do município. Calcule só esse valor, quantas pessoas não daria para tratar essas pessoas que vieram com promessas de invadir essas propriedades, ditos índios, ditos paraguaios, quem seja que for, pessoas que são incentivadas, excitadas a vir, a invadir essas propriedades e ali no momento que estão, são abandonados. Agora sim, nesse momento de política, de eleição para presidente, tivemos acompanhando que tivemos boca de urna e pessoas ligadas praticamente ao PT, esse bando de bandidos que estão aí excitando essa situação. Então, aí é favorável eles ir lá pegar esse povo e fazer com que vote.
E vocês calculam quantas pessoas envolvidas aí nessa delimitação de área? Quantas famílias estão envolvidas, Silvani?
Olha, é que na realidade a FUNAI, o estudo técnico deles, eles são muito mentirosos. Eles vêm, eles nem entram dentro da porteira. Tem áreas que estão dentro dali do território que nem foram notificadas e tem áreas que produtores já venderam a tempo e foi notificado o antigo produtor. Você vê que é um estudo totalmente sem pé nem cabeça, é um bando de irresponsáveis que vieram criar confusão no oeste do Paraná. E as famílias, os nomes que foram citados, que a gente tem dentro do estudo, são 165 nomes citados.
Quanto, desculpa? Espera aí, Silvani, vamos... Falhou a ligação, a gente não ouviu, desculpa, vamos lá.
São 165 nomes citados.
Ok, ok.
E dentro desses nomes, nós temos que ver que tem muitos pequenos produtores, muitas famílias aonde, como no meu caso, moro eu, meu pai, o pessoal que ajuda aqui, ou pessoa, ou netos, acaba virando uma família. Então, o número de pessoas, isso é muito grande. Isso só citou o nome do proprietário da área de terra, mas os envolvidos dentro, que vai deixar de morar ali ou vai ter que se migrar daí, é muito grande.
Daí tem esses 18 mil hectares de áreas produtivas que a gente já falou, e tem outros 5 mil hectares de ilhas. O que seriam isso, Silvanir? Já é uma área de preservação?
Isso, a ilha o Rio Paraná, ele tem a Ilha Grande, É uma ilha que se formou, que existe dentro do leito do Rio Paraná. E essa Ilha Grande, como se tornou um parque nacional, existem muitos produtores que eram donos dessas áreas de ilha. E dentro dessas áreas, praticamente houve a expropriação, vamos dizer, tirou os proprietários, que até hoje estão discutindo na justiça para ver se a União indenize eles, que eles foram lá e compraram para usar, para plantar e para criar, como se tornou um parque. Agora foram citados até nesses nomes aí, antigos proprietários. Até o nome deles estão citados, vão ter que pegar advogado e se defender, sendo que a União já tinha tomado deles. É uma vergonha o que esse nosso país faz. Então, você vê, pega áreas da CNBio, onde que foi doada para compensação de reservas legais, e pega áreas em nome de produtores, que até hoje não foi discutido judicialmente com os produtores a indenização deles, que pagasse essa área na ilha. Então, também estão sendo notificados.
Agora, o que vai acontecer a partir desse momento da publicação do Diário Oficial da União, dessas áreas e dessa citação das pessoas? O que acontece, Silvânia?
Primeiramente, o que aconteceu? Ao receber a notícia aí, houve uma rápida reunião, certo? E nessa reunião, a primeira coisa é acalmar os ânimos da população, porque aqui existe uma tensão muito grande. Foram muitos confrontos, muitas disputas, agravou mesmo o ânimo da população de Guaíra. Eles estão praticamente no limite. Mas ainda bem que é um povo educado e um povo que sabe o que faz. Então, por isso, nós pedimos que acalmasse os ânimos, que não resolveria em hipótese alguma violência nesse momento. Qualquer ato de violência que venha acontecer nesse momento só é prejudicial para nós e para também o andamento do Brasil, porque nós aqui estamos muito esperançosos para que o próximo presidente, o Bolsonaro, que vamos botar o nome direto, que deixou bem claro que nem um milímetro seria demarcado, então ele tem o poder de tudo cair na mesa dele para sancionar ou não essas demarcações. E ali tudo muda, o Ministério da Justiça, o Ministério, a FUNAI, a coordenação. Então, com isso, o que nós, produtores, pensamos e passamos? Queremos que seja usando a legalidade, que a Constituição seja válida. 1988, marco temporal. Existia índio, consulte a Embrapa tem todos os mapas, consulte o IBGE tem todos os dados das pessoas que existiam aí, se existia algum índio ou não, ali que seja levado em conta. E com isso nós acreditamos no novo presidente, que ele vai observar isso aí e dar privilégio às verdadeiras entidades com que tem os dados reais em mão.
Agora, vocês, os produtores, têm um prazo para cumprir agora, Silvânia, para contestar.
Sim, Alexandre. Então, a Federação da Agricultura, até estamos ligados com eles, a Federação da Agricultura, ela praticamente amanhã, quinta-feira, ela estará protocolando no TRF4, que seja anulação desse estudo, pedindo que seja anulado o estudo. E se for acatado, praticamente se resolve. Agora, se caso lá, por um eventual caso, não seja atendido, os produtores têm 90 dias para se defenderem.
Individualmente, então, cada um dos produtores tem que...
Isso, individualmente. Por isso que a grande preocupação nossa, Alexandre, aqui, porque pega muitos pequenos produtores. E esses pequenos produtores, você sabe que essas disputas judiciais, quando sai do TR4, vai para o STJ, nós vamos procurar todas as instâncias cabíveis, né? Agora, o que vem acontecer? São pessoas que vão estar entre o céu e o inferno. O que seria isso? Ou eu pago um advogado para me defender e aí, se tiver ganho de causa, eu entrego a propriedade para ele, ou se eu tiver perco, eu estou endividado, a minha propriedade vai ser perdida e vou praticamente ficar com uma dívida enorme. Ele praticamente não tem condições de se defender em prazo de 90 dias. Então, por isso que muitos desses, eles não sabem o caminho que vão tomar. É triste falar isso, mas é uma realidade. É fácil criar uma situação e cada um que se vire. É. Então, nós temos um prazo de 90 dias para poder fazer a defesa aí. E com isso, praticamente 90 dias, nós estamos com um novo presidente. E a grande esperança, não só nossa, do Brasil inteiro aí que esteja me ouvindo, se não mudar agora, praticamente não temos mais chance. Alessandro, o que eu penso, uma opinião própria, o Brasil, desde a descoberta, agora sim nós estamos sentindo a verdadeira independência de um povo brasileiro. A real. Porque desde da época, você nota que já vem de reinados, grandes famílias que manipulam, dominam o nosso país, que estão no poder, como nós temos visto aí, graças a Deus, a família Sarney saiu, Requião saiu, Richa, todas essas pessoas que são famílias que vêm perpetuando no poder. Agora é o povo que trabalha, o povo de Deus, o povo religioso que está com uma visão. E agora vai ser a verdadeira independência. O Brasil vai se livrar do grande mal que são domínios de famílias e grandes corporações por trás.
É isso aí. Meu caro Silvanir, obrigado por enquanto. A gente vai continuar acompanhando aí toda a situação de vocês. O que a gente tem até agora, então, é a delimitação da área. São mais de 24 mil hectares. Boa parte aí em Guaíra, né, Silvanir? Mas tem também parte de Terra Roxa também, que é o município vizinho de vocês também, nesse processo, além das ilhas que você citou. Existe uma delimitação, ainda não há uma demarcação efetivada e a expectativa é que a própria federação consiga anular o resultado aí dessa delimitação e a aprovação, a publicação no Diário Oficial. Caso isso não aconteça, os produtores têm 90 dias para se defender. São 160 milhões de reais que deixam de ser arrecadados se essas áreas que são consideradas produtivas lá na região, deixarem de produzir e forem transformadas em áreas indígenas. 1 milhão e 200 mil sacas de soja deixam de ser produzidas, 2 milhões e 400 mil sacas de grãos, né, produzidos durante o período de segunda safra também ficariam aí impedidos de serem produzidos, gerando um prejuízo muito grande para a população ali do oeste do Paraná. Meu caro Silvanir, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente volta a comentar esse caso e, por favor, nos mantenha informado aí das novidades, ok?
Com certeza, Alessandro. Eu que agradeço a você. Sempre está preocupado com a real situação do Brasil. E só lembrando que no momento que a gente pega os contratos, nós temos deputados federais eleitos, o que foram, que estão no poder ainda, a Frente Parlamentar da Agricultura. Então, sempre estão ligadas conosco. Hoje mesmo, o presidente da ProSoja Paraná, praticamente o Márcio Bonés, está dentro na Frente Parlamentar da Agricultura, colocando a real situação, os nossos representantes da federação. Então, estão todos interligados politicamente e vão pedir para que o Michel Temer praticamente pede anulação desse parecer antropológico. Muito obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço a todos os agricultores e agora é hora de mudar. Quem tiver em dúvida, gente, vamos partir, porque isso aí, a realidade, ela está presente. Grande abraço.
É isso aí. Obrigado, Silvanir, um abraço para você, até a próxima. Está aí Silvanir Rossetti, presidente do Sindicato Rural lá de Guaíra, no Paraná, lembrando que o momento é de tensão. Renovaram-se as tensões em relação à questão da demarcação de terras indígenas lá no oeste do Paraná. Fico alerta para você que o que está acontecendo lá em Guaíra pode acontecer também em outras regiões que estão aí sob essa expectativa, né, de demarcação de terras indígenas. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações mais destaques. Continue com a gente.